Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o LP e eu tô aqui acompanhado na nossa bancada fenomenal, que vai se apresentar agora. Bom,
Começa
vamos
comigo?
começar.
Eu sou a Flávia e eu também vou dar uma recomendação hoje. A minha recomendação é que vocês joguem Mario Kart do Wii, do carrinho. É muito da hora.
Oi, eu sou o Renas e a minha recomendação de hoje vai ser a música Creep do Radiohead. Porque eu assisti Guardiões da Galáxia e eu não consigo parar de pensar nessa música.
Eu sou a Karine e minha recomendação de hoje é a música Numb Little Bug.
Oi, eu sou o Marco, a minha recomendação de hoje é que vocês bebam água.
Boa.
Bebam água que é bom. Acho que foi a mesma da semana passada, mas...
Ele tá criativo, né, Marco?
Hidrata-se.
Eu sou a LP, o host de hoje, e a minha recomendação é não durma de cabelo molhado.
Boa. Se não pega a gripe, né? No negócio.
É isso?
Eu acho que é.
Por que você recomendou isso? Se você não sabe.
Ah, não sei.
Não sei, né?
Você tá repetindo o que a sua mãe falou pra você a vida inteira. Você nunca tentou ir à frente e falar, por que será que ela tá falando isso?
Cara, é o próprio Ted Mosby.
Gente, eu queria muito uma câmera do Afonso
Pinheiro. Renato, eu pensei exatamente o que você falou agora. O Ted Mosby.
Ted Mosby.
Que tem, obviamente, tudo a ver com o assunto de hoje, que são sitcoms.
Sitcoms
que todo mundo fala.
Todo mundo fala, todo mundo se identifica com a maioria dos personagens que sempre tem, né? Mas tipo, o Ted Mosby é um cara muito relatable.
Lógico. Eu me relaciono com ele muito.
Você se identifica muito
me
com
identifico,
ele?
Me identifico, não me relaciono.
Ah, se relaciona.
Não, mas eu acho que sitcom, todo mundo fala sitcom, mas todo mundo sabe o que significa.
Você sabe?
Alguém
o que
sabe?
Significa sitcom?
Eu acho que tem a ver com situações cotidianas.
Oh, nossa. Meu Deus!
Você aprendeu isso na aula de marketing?
Não. Pra ser sincero, eu realmente achava que era de cidade. Porque pra mim, sitcom era tipo Friends e How I Met Your Mother. Mas eu descobri que existe um gênero que chama sitcom. E tem o sitcom que é tipo situacional. Aí é por isso que todo mundo gosta. Porque é uma coisa que você se sente, tipo, enxergado na tela, entendeu? Sim. Faz total sentido. Então é esse o significado.
E a maioria tem comédia. A maioria não. Todos têm comédia.
Sim, todas, porque elas levam, tipo, a sua vida situacional de uma forma comediante.
Todos têm uma risada no fundo.
nada a ver.
É, isso nos mais originais.
É, isso
não
é verdade.
Tipo,
te induzem a risada.
Tem aquele A Feiticeira, não sei se vocês já viram.
Isso é muito antigo, hein, cara?
Bem antigo, eu tô falando. Você
assiste?
Eu já assisti.
Então você merece apanhar, né?
Desculpa, nada, desculpa, o seu gosta dessas coisas.
É, o maior exemplo desses aí, desses originais aí que você tem, que a galera ri atrás, é... Friends e How I Met Your Mother, né?
Sim,
e a gente fala. É que Friends e How I Met Your Mother é um assunto que sempre aparece em todo podcast.
E todo mundo cita os dois. E é sempre o Friends antes do How I Met Your Mother.
Porque Friends.
Porque é melhor.
É, óbvio.
Oi?
Eu
discordo.
Também é uma discussão meio batida, né?
É, a gente já teve essa discussão várias vezes nesse podcast.
Até porque Friends é uma série de merda, né?
Não, calma.
Pra falar outra coisa.
Não. O
que veio antes? Não,
o
Seinfeld ou Full House?
Seinfeld veio primeiro.
Seinfeld foi um dos
primeiros. Eu achava que Full House era a primeira série com plateia. Porque Full House tem plateia, tipo, muito antiga,
entendeu? Não,
sei.
Não, calma.
Então não sei.
Qual que era a pergunta? Não entendi.
Que veio antes, Seinfeld ou Full House?
Seinfeld eu acho que veio antes.
Eu vou pesquisar.
Eu acho que Full House veio...
É muito antiga, 1980.
Veio na mesma época, porque os dois são...
89. O Seinfeld. Qual que é o outro que você falou?
Full House acho que é de 86.
Não, o House é bom, hein?
Eu não sei.
Full House é 87.
Nossa.
Quase,
não, mas
quase.
É interessante isso, porque sitcom é uma coisa muito, muito americana. Tipo, muito estadunidense.
Muito,
assim.
Muito.
Porque, por exemplo, é que veio na minha cabeça, porque essas séries antigas, assim, o cara que faz o Martin McFly, o Michael J. Fox.
Sim.
Antes
ele veio de uma
ele sitcom. Veio de uma sitcom, de família, assim.
Sim,
que ele era molequinho, né?
É. Tipo, mano, você...
Ele quase não foi o Martin McFly.
É, por causa disso, não foi?
Por causa da série, porque ele tava em cláusula de contrato, não queriam disponibilizar ele pra gravar o filme. Aí eles consideraram o Eric Stoltz, só que deu problema no set. E eles falaram, não, vai ter que ser o Michael J. Fox.
É, eles chegaram a gravar com outra pessoa, não foi? E aí eles depois esperaram o Michael J. Fox. Porque
tem
umas
filmagens com um cara lá.
Sim.
Tipo, um outro cara, assim, bizarro.
É bizarro.
Ai, eu adoro De Volta pro Futuro.
Mas De Volta pro Futuro é
o Marco adora também, né? O Marco também adora De Volta
Eu adoro De Volta
Nunca
pro
vi.
Futuro.
Nunca vi. Nunca vi. Isso é meio
dois,
pecado,
mano.
Cara.
Ah, eu vi o 2. Ah, legal.
Não, não assiste o 2 sem ter assistido um.
É, tipo, é tão bom.
É que filme de ficção científica antigo é uma merda. Porque pra mim, ficção científica, você precisa ter uma boa computação gráfica.
É o único filme de ficção científica que eu gosto.
Eu não gosto de ver filme de ficção científica antigo porque é tosco, velho.
É que ele
não
é
problema meu.
Não é muito.
O que foi?
O Afonso tá falando que foi o primeiro filme que ele foi ver no cinema.
Tá vendo?
Quantos anos você tem, Afonso?
Ele tá chegando nos 50.
5.0
em agosto.
É que o meu pai fala que o primeiro filme que ele viu foi o primeiro Guerra nas Estrelas. 77.
Eu acredito que ele meteu um Guerra nas Estrelas.
É porque o meu pai fala assim, porque na época era Guerra nas Estrelas.
Então não tinha tanto acesso.
Sim, tá. Porque ele fala também que viu De Volta ao Futuro. A gente já vai voltar em sitcom, mas eu queria falar isso. Ele fala que ele assistiu De Volta ao Futuro. E tem uma cena que o Martin abre uma Pepsi. E aí ele falou que quando ele saiu do cinema, um pessoal tava com uma Pepsi assim, da Pepsi, e falou, ó, quem acertar a pergunta, como que o Martin McFly abre a Pepsi no filme? Aí ganha essa Pepsi. Aí ele me perguntou, eu não sabia responder, tinha acabado de assistir o filme.
Não era com aquelas invenções dele lá?
Não.
Surtei então.
Não é com o skate?
Não, é no posto de gasolina.
Ah, é verdade.
Eu sabia, eu tava esperando você
Lógico.
Responder.
Ah, claro.
Óbvio que eu sabia.
Eu não tinha dinheiro na época pra comprar uma Pepsi, era que saía do cinema.
Que bom. Mas voltando pro papo de sitcom, né? Sitcom. É interessante você pegar, por exemplo, WandaVision.
Uhum.
Todo mundo aqui já assistiu.
Gostei bastante.
Que faz uma homenagem a todas as épocas de sitcom que vão mudando. Se você pegar aquelas dos anos 50, 40, você percebe que eles moldaram muito o aspecto da família americana.
Uhum.
Então, eles mostravam que o casal não dormia junto.
Tinha é verdade.
Duas camas.
Olha.
Um pro marido e um pra esposa.
Eu adorei
justamente
muito.
Pra não falar que eles tinham uma relação.
Eu tô adorando.
Eu achava que isso era coisa de
qualquer... Não, tinha aquele, a lei, né? Não tinha uma lei
tinha
nos Estados Unidos, você não podia...
É, a lei de Reis, mas a lei de Reis é...
Acho não. Que era isso mesmo.
De violência. Reis.
É. Que você não podia ter, mostrar relações sexuais ou até relações e nudez e tudo
beijo,
isso.
Por mais de tantos segundos.
Todas essas coisas aí na tela, tá ligado?
Uhum. É verdade. Tá, eu já lembrei, a gente aprendeu
aí
isso.
Aí depois, quando acabou essa lei...
Era pra vocês saberem. Vocês, semestre de baixo, tinham que saber mais disso do que a gente.
Por que semestre de baixo? Você tem mais tempo de aprendizado, sabe, no semestre de cima.
Então, mas já faz mais tempo que eu aprendi isso e nós dois lembramos
tá
e vocês que aprenderam isso
mano, não
recentemente
é que
não lembram.
Não é que eu não lembrava, só me escapou da memória.
Ah, escapulhou.
Mas eu lembro, é verdade.
Dorme na aula.
A gente podia colocar um sininho
Pelo menos
ringue.
Eu venho na aula, né?
Sabe aquele ping de ringue?
Bora.
Em algum problema, eu acho. A gente sai na mão.
A gente sai na mão. Mas não, eu tô adorando que você é tipo uma enciclopédia de informações, mas quando eu pergunto o que que significa sitcom, você não sabe responder.
Ah, claro
a
que
Karina
eu sou. Gente, eu não sei se vocês sabiam, mas foi uma encenação isso aqui, tá? Eu já sabia o que era, eu só quis puxar
Lógico.
Pra Karina.
É o roteiro, né?
Sim,
foi o roteiro.
Eu sabia.
Mas continua, eu tava adorando o que você tava falando.
Que mais?
Não, assim, você tava falando é que realmente na cultura dos Estados Unidos tem esse momento que eles tinham American Way of Life. Que aí eram meio que padrões que eles iam... Padrões, assim, um estilo de vida que eles iam enraizando na sociedade americana.
Exatamente.
E até hoje você vê que isso existe.
Com certeza, a própria sitcom.
Porque todas. A sitcom é na TV, né? A família se une pra assistir o sitcom.
Sim.
É muito doido, assim, realmente tem um peso cultural, um impacto cultural gigante.
Quando começou ali as sitcoms era sempre a mesma coisa. Era um casal que vivia em casa com seus filhinhos e acabou. E acontecia as coisas meio clown, assim. O cara cai, ele...
Ai, palmas atrás.
Acho que isso que eu gosto em WandaVision. Tipo assim, tem esses, por exemplo, elementos, né? Tem os filhos e tudo mais, tem, né? É a mulher e o marido, só que é, tipo, totalmente diferente, porque ele é um robô, tá ligado? E tem toda aquela Mano, eu gosto muito quando muda, sabe? Tipo assim, tá tudo preto e branco, aí muda as cores, ela começa a enxergar as cores, eu acho muito, muito da hora.
É que cada episódio passa por um tipo de sitcom.
É uma década, não é?
É uma década.
Cada episódio é uma
primeira
década.
50, 60, 70, 80, 90, 2000. Mas... e 2010.
É, tanto que a de 2000 parece que você tá vendo um iCarly da vida, ou um Zack Cole.
Se eu não me engano, ela começa se inspirando no Dick Van Dyke Show. Que é do Dick Van Dyke.
Você tá falando do primeiro episódio?
Primeiro episódio.
É, I Love Lucy.
I Love Lucy e Dick Van Dyke. Que depois vai pra Feiticeira.
Feiticeira que você falou.
O que é I Love Lucy?
I Love Lucy é considerado uma das primeiras sitcoms do mundo.
Muito bem,
tá.
Parabéns,
Ah, tô com saudade de assistir WandaVision.
Não, eu ia fazer um comentário. Eu assistiria uma temporada inteira do WandaVision com a pegada do primeiro episódio. Tipo assim, se fosse. Do I Love Lucy. Tipo, de verdade.
Assim. Nossa, sei lá, mano.
Ou do Feiticeiro.
Aquilo me deixa num nível de, tipo, sono.
Ah, nossa, não,
cara,
é muito legal. Cara.
Com coisa antiga.
Ah, eu gostei pra caralho.
Você acertou, Renato.
Mano, não tem graça, tá ligado?
Porque se você faz uma ficção científica,
você tem que fazer um bom CGI.
Então vamos lá.
Ah, é. Então, nos anos 2000, eu tinha esquecido disso.
Cala a boca, Roxy.
Desculpa. Nos anos 2000 não é exatamente isso aqui.
Palestra,
Cold.
Vai.
É. Malcolm in the Middle.
Nossa, que bom que você falou disso. Porque um dos melhores atores da nossa geração, quer dizer, que a gente acompanha, veio de um sitcom e foi pra uma série completamente diferente. Que é Malcolm in the Middle, Bryan Cranston.
Nossa, é verdade.
Que o cara vai de Malcolm in the Middle. E tem casting em Breaking Bad. Então é tipo a gente pegar alguém do nosso sitcom, tipo o Josh, sei lá o que, do Drake Josh, tá ligado?
E ele vai pra Oppenheimer.
Ele vai pra Oppenheimer. Tipo, é uma puta mudança, porque quem assistia viu o cara fazendo comédia pra caralho, e aí ele vai pra um papel sério, sério, e o cara manda muito bem.
Sim. Então, e o ator tem que ser muito bom, porque tipo, quando você se instala em uma posição em Hollywood, você continua fazendo a mesma coisa. Principalmente comédia, né?
Principalmente comédia.
Mas diga aí, LP.
Não, é que eu ia fazer um comentário, porque...
Desculpa ter
eu esqueci. Não tem nada. Mas eu ia fazer um comentário que assim, as pessoas, os atores que fazem sitcom, se a série pega, eles ficam muito ricos.
Sim.
Muito.
Eles ficam mais ricos que alguns atores de peso, assim, de Oscar. Que, mano, eles ficam muito ricos. Tipo, o pessoal do Friends que chegou a ganhar, acho que a...
Era 10 milhões por episódio.
Jennifer Aniston ganhou 10 milhões?
Por episódio.
Que era um milhão. Não, um milhão.
Não, 10 milhões por episódio, ela ia ser a pessoa mais rica do mundo.
Mano, na última temporada, na décima temporada, eu acho que teve isso mesmo.
Teve isso?
Era tipo, na décima temporada aumentou demais.
Muito.
Eu não tô louco.
Na primeira temporada, já tinha todo o reflexo, tipo, de como. Porque ela já começou rica, porque ela é filha de ator, né? Aí a primeira coisa que ela comprou, acho que foi um Porsche. Aí o Joe e o Matt LeBlanc, a primeira coisa que ele comprou foi, tipo, a janta dele, entendeu?
É verdade. É quando ele fez o teste pro Joe e ele não tinha. Ele tava morando no carro dele.
É.
Não, mas é realmente, eles ficam muito ricos. E uma coisa que eu acho curioso é assim, que mesmo tendo êxito na carreira, assim, profissional, de conseguir se sustentar sendo ator de sitcom, eles ainda, muitos querem fazer filmes.
Uhum. Tipo, que querem mostrar que tem outros talentos.
E apostam em filmes, assim, pequenos, assim. Eu
tipo,
acho isso
Jennifer
muito interessante.
Aniston.
Ela virou
Calma,
estrela.
Calma, a Jennifer Aniston?
Não, ela não
ela
fez filme pequeno.
Puta filme, mano.
Me fala não, mas... cinco.
Ah, velho, vários com o Adam Sandler.
Não, ela fez três e não foi muito.
Não, mas a Jennifer foi a que mais, tipo, saiu com potencial, assim, de, tipo, reconhecimento. O problema foi com a Courtney Cox e com a Lisa Kudrow, que elas tiveram muito pouco reconhecimento.
Não, a Courtney
a Lisa
Cox...
principalmente, né?
Porque a Courtney teve o Scream, teve...
O Ross nem se fala, então, né?
Nossa,
ele apareceu.
O Ross é o meu, mano.
É
verdade.
Do Madagascar.
Nossa, que?
O Chandler, pra mim, ele sempre foi do 17 outra vez.
Tipo, o personagem.
Sim.
Ele que verdade, caralho. É verdade. Legal. Esqueci que o Matthew Perry.
Desculpa, eu interrompi você.
Sim, a gente tava aqui falando de outra coisa.
A gente tava brisando aqui.
Conversa paralela.
Mas, mano, eu gosto muito, tipo assim, impressionantemente, eu gosto muito do ator do Ross. Tipo, eu acho que ele ficou muito mais depois famoso como, tipo, que ele tava fazendo várias... Ele dava muitas entrevistas e tudo mais sobre, tipo... questões sociais. Eu acho que ele também cresceu muito mais nisso do que como ator mesmo, né? Assim, eu lembro de ver várias entrevistas dele, tipo, mesmo depois, assim, bem depois de Friends.
É, então que você não vê mais ele.
Que ele falava sobre o personagem dele, que era tipo um bosta. Ele falava, tipo, que ele aprendeu muito e tudo mais. Eu achava mó da hora. Eu gosto
dele. O Ross é o pior.
Eu acho só que, tipo, toda vez que tem sitcom com muita pessoa, a mídia escolhe uma pessoa e o resto é esquecido. Tipo, How I Met Your Mother foi o Barney. Ele teve muita repercussão. Mas o resto, ninguém vê do Ted Mosby. Ninguém...
Mas isso vocês acham que é mais culpa de Hollywood, da mídia em si, ou é nossa culpa como público?
Eu acho que
não,
é um
acho que é uma culpa do roteiro.
Não, eu acho que é questão de agente, cara. Eu acho que é agente da, o agente da pessoa.
Ah,
porque tem muita gente que...
Faz sucesso, mas tem um agente ruim que não consegue...
Não, é porque, ó, pega o exemplo Leonardo DiCaprio.
Tá.
O cara fez Titanic. Aí... Pô, ia ficar conhecido como bonitinho, que é ai, carinha bonita, não sei o quê. Meu, os caras jogaram ele pra um monte de filme. Scorsese pegou ele, fez um monte de filme. Ele, hoje em dia, ele é um ator de respeito.
Sim.
Muito ator de respeito.
É,
e, tipo, a Rachel, com certeza foi isso. Acho que o agente dela pegou e falou, não, vou botar você em fazer filme.
Só que veio um filme Jason bosta, né?
Não, né?
Tem ela tem bons filmes.
Ela tem filme de drama, tá, mó bom.
É, o Esposa de Mentirinha.
Tem... Não, ah, é esse legal, é o de menos. Tem aquele lá da... Que ela é uma mãe que perdeu, que é uma, tipo... Ela tá na frente do mar de drama.
Tô ligado.
Aí tem ela com outro cara lá, uma comédia romântica muito boa também. Tem o outro que ela é ajudante de um assassino. Tem muito filme da Jennifer Aniston. E ela virou, tipo, uma pessoa de respeito em termos de, tipo, mulher de negócios, não só atriz.
Ah, eu gosto muito dela. Marley, eu gostava muito.
A Marley, eu teve também.
Todo Poderoso, eu gostava muito.
Porque adorava, sabe qual que é o detalhe?
Família do
bagulho. Ela fez muita coisa enquanto ela tava filmando. Ah, tipo, ela estrelou em coisa enquanto ela filmava. É. Então ela colocou o nome dela em Hollywood.
Então...
Se você não faz isso antes, é o agente, porque a Courtney Cox, ela não fez nada, aí depois ela fez, tipo, Pânico, e, tipo, não deu sucesso mais outras coisas, só Pânico que deu, aí ela fez outra sitcom, que é Cougar Town, e aí até a Jennifer Aniston aparece, e Lisa Kudrow, é um negócio escondido, mas é muito bom Cougar Town, né, 6 temporadas, é bem engraçado.
É, tipo, a Jennifer, ela fez muito, realmente, muitas comédias românticas, depois ela ficou bastante na comédia, mas eu gosto das atuações dela.
Mas a maioria
dela,
são assim. Boas. Adoro.
Mano, a minha favorita, não sei se vocês já assistiram, acho que pouca gente já assistiu, que chama Coincidências do Amor.
É essa que eu tava falando, é
gente,
muito
essa, é
bom,
muito boa. Ela,
muito
é tipo assim, é que é meio polêmico hoje em dia, né, ficou meio polêmico, acho que esse
Por quê?
Filme. Tipo, porque tipo assim...
Ah, acho que eu tô ligado.
Tipo, eles são melhores amigos há muitos anos. Tipo, é o cara... Como é o nome do cara? Eu adoro ele, inclusive. Ele dubla o Nick.
Vai falando aí.
Ele, tipo assim...
Eles Jason
são muito...
Bateman.
Isso, eu adoro ele. Eles são muito amigos, tipo, muito amigos. O que acontece? Ela quer ter filho. Só que, tipo, ela decide que ela vai fazer por inseminação artificial. E ele fica, tipo... E ele é, mano, ele é muito, tipo assim... Ele é uma pessoa muito, muito difícil.
Muito,
ele é
muito real.
Estranho.
Agora eu lembrei desse filme.
E ele fica, tipo assim... Oh my God, entendeu? Como assim você vai ter filho assim? Tipo, não. E ele gosta dela pra caralho. Ele tem, tipo, um puta crush nela. E aí, o que acontece? Mas ela quer fazer, tipo, uma coisa assim, ela quer conhecer o doador, uma coisa mais, sabe, caseira e tal. E aí, no dia que, tipo, o doador doa, né, o negócio lá pra ela poder ter filho, ele fica, tipo, é uma festa, e ele fica full trilouco, e ele, tipo, troca o negócio do cara pelo dele. E aí, tipo, ele engravida,
ele pega o copo, eu sei que... Ele pega o copo e começa a fingir que ele vai pôr no...
Eu lembro que eu tinha esse filme.
Tipo, na torneira, assim,
e ele fica tipo, ui! Sim.
Só que aí cai.
Aí cai, ele fica tipo, oh my God. Aí ele, tipo, ele tá muito bêbado. Então ele fala,
qual
tipo,
que é a melhor decisão?
A melhor decisão
que eu posso
fazer? É eu fazer isso. E ele não lembra, mano. Tipo assim, ele não lembra. Ele não lembra.
Ele não lembra e ele começa a ter, tipo...
E aí,
quem
tipo,
nunca quando tava bêbado?
Quem nunca? Nossa, e aí, 7 anos depois, quando ele conhece, tipo, né, o filho dele, que na verdade é um menininho, que ela fala, mano, o menino é muito, tipo...
Você.
Noiado, e ele até lembra você, e ele faz coisas igualzinho o pai dele, né? E ele fica tipo, mano, eu acho que essa criança é minha, velho. Essa criança é minha.
Gente, mas o filme é muito bem construído.
É que
tipo,
é muito legal,
muito
mano.
Muito bom.
E tipo
é
assim,
bom.
Pelo menos na hora que ele descobre, ele tipo se sente genuinamente muito culpado. Não é tipo uma passada
sim,
de pano.
Sim,
realmente, tipo, ele fica
sim.
Tipo, mano, sou um bosta. E ele quer contar pra ela, só que aí ela fala, do nada, na hora que eles vão conversar, ela fala, tipo, não, acho que eu tô gostando de você. Ele fica tipo, esperei sua vida toda e eu ia te contar a maior coisa da minha vida, que tipo, eu sou pai do seu filho. Mano, é muito da hora. Esse filme é muito legal.
Achei da hora, mano. Quero ver.
Quer dizer, eu acho que eu já vi.
Assiste, é tipo...
Nem precisa assistir, porque
é muito...
ela contou o filme inteiro.
Já. Não, eu não falei o final. Vale muito a pena. É tipo...
Não falei o final, você falei até o clímax.
É gostosinho, é legal. Mano, eu acho que o cara lembra um pouco o LP. Sabe uma pessoa meio noiada? Tipo assim, noiada?
Eu acho que lembro.
Falou que você trocaria o filho de alguém pelo seu.
Ó, o desrespeito pelo host.
Eu não tô gostando. Mas, ó, a gente tá dispersando um pouquinho aqui. A gente tá falando muito de filho.
Cara, tamo falando sobre isso.
Não, tá legal.
Tamo falando, ó.
Mas é que eu queria só trazer um negócio. É que eu falei, eu fiz o VP do Dia das Mães, indicação de filmes. Aí eu mandei no grupo da minha família, assim, ah, fala aí, galera, os filmes lá de com mãe e tal, esse assunto. Aí meu pai falou, ah, bota aquele lá que o cara troca o esperma dele.
Monte um bombom.
Que é esse?
O que isso tem a ver com o Dia das Mães?
Eu achei que pouca gente conhecia.
Eu também.
Mas é muito legal esse filme, merecia mais reconhecimento.
Bom, e outra sitcom, LP?
Outra?
Outra. Outra pra nós falar.
Posso dar uma dica?
Ah, Fala, cara.
Modern
fala.
Family? Ninguém Modern mencionou ainda.
É que assim, legal. Eu sou um pouco pecador, assim, eu tenho umas séries que eu nunca desbravei, assim. Modern Family é um... É porque, quando de verdade, eu faço com a minha irmã agora, que a gente pega uma série e a gente assiste ela inteira. Só que a gente pega essas sitcoms de 15 temporadas. E a gente assiste inteira. O último que a gente viu foi o Two and a Half Men. Tipo assim, é muito legal, tipo, assistir uma série assim inteira, porque é como se você desse um check, assim, num negócio muito gigante, você, tipo, conseguiu assistir até o final, é muito legal, assim.
Boa. Isso eu nunca entendi, tem gente que não assiste inteira, né?
Tá, por exemplo, ó, vou falar sobre mim, tipo, é muito bizarro a minha situação, por exemplo, com o Friends. Tipo, assistia, tava fazendo isso exatamente o que o LP fez com a irmã dele, fiz com a minha irmã, a gente assistiu o Friends junto. E, tipo, eu gostei, mas eu não tava totalmente envolvida. Mas eu gosto muito, tipo, dos personagens e eu, tipo, tenho vontade de...
A dinâmica entre eles é da hora.
Eu acho, tipo, eu entendo o sucesso de Friends, mas eu não consegui me conectar tanto, eu acho, porque eu tinha muita expectativa. Eu tenho vontade de conseguir terminar tudo, porque...
Você nunca terminou?
Exatamente,
eu já assisti inteiro
8 vezes. Eu tenho vontade
vezes.
De terminar, porque, isso, tipo, é eu coisa. Sei que é foda.
Eu posso falar um monte de coisa de Friends aqui também, nunca assisti uma temporada inteira.
Tá, mas você assistiu episódios fragmentados.
Tudo fragmentado. Você tava passando na TV, eu via com a minha mãe, com a minha irmã.
Faz diferença, de verdade. Okay. Faz diferença assistir todos, um atrás do outro, porque você se conecta mesmo. Tipo, você sabe tudo o que aconteceu com eles. E chega no final como se você realmente viu toda a jornada deles.
E muitas vezes você não percebe, tipo, quando, por exemplo, eu falo assim de Friends, só que tem uma história, tá ligado? Tem uma história que, tipo, se você falar com alguém que realmente sabe de Friends, ele vai poder falar... Tudo dos bagulhos. Ah, na temporada tal, fulano tava com fulano. É tipo uma série de fofoca, tá ligado? Você acompanha a vida das pessoas. Você vai poder falar qualquer coisa que aconteceu em Two and a Half Men. E aí você descobre que tem uma história da hora por trás.
Sim.
É meio superestimado.
Mas, tipo, talvez. Eu acho que muito do que tem nessas séries, né, de sitcom, tipo... Que acho que até dá pra separar. Eu, pelo menos, separava assim, sabe? Tipo, antes, quando eu não entendi o significado direito. Tipo, pra mim, sitcom posso estar errada. Mas era aquelas séries que os episódios você podia ver independente que você entender, tá ligado? A maioria é, né? Você não dependia necessariamente, tipo, do outro, que nem, sei lá, Casa de Papel. Tipo, você tinha que ver o outro pra entender.
Sim.
Se eu assistisse o episódio de Friends, tipo, eu consegui curtir aquele episódio.
Exato. Só que se você assiste tudo, você ganha algo a mais.
Ah, não, sim. Isso, exato, exato.
É até um ponto que eu queria pegar. Que a gente aprende, né, na faculdade, que existe público-alvo, então você... Tá... E não, é que assim, Friends é uma série que você até consegue assistir, um episódio aleatório, assim, mas ele realmente, se você assistir um atrás do outro, ele é a continuação do que aconteceu no outro dia. E isso é muito bom.
E tem uma estrutura que nem o Marco falou, não é superestimado, não. É tipo, é uma coisa, quando você fecha a série, tudo fazia sentido. Por exemplo, quando é bem feito, porque a How I Met Your Mother, eles tinham a estrutura deles, aí o final foi uma bosta,
não.
Porque eles filmaram as crianças. Não. Só que se você vê Friends, tem toda a dinâmica calculada, belezinha.
Então, eu vou discordar um pouquinho com você. Friends é bom nisso, How I Met Your Mother fez isso de um jeito que eu nunca vi, assim.
Péssimo.
Eu nunca vi uma série fechar todos os pontos, todos, no último episódio. Tipo assim, muito bom.
Você achou bom o final de Harry Potter?
Não, eu não achei bom. Eu achei que, assim, os caras quiseram fazer ok. Mas, tipo assim, os outros desfechos foram bons.
Lógico que fechou tudo no final de um jeito. Pegou tudo, falou, puta, precisamos fechar esse bagulho. Aí eles conectaram tudo num episódio.
Eles não tinham o que
mas
fazer.
Mas não ficou forçado. Não é, não ficou
como
forçado.
Como assim não ficou forçado?
Mano, de verdade, não ficou. Tem literalmente uma cena inteira que é, tipo, a câmera girando. E mostrando o destino de vários personagens que apareceram pela série e sumiram. Tipo assim, ah, tal pessoa, aí ele acabou conhecendo essa pessoa. É muito... Alguém já assistiu tudo?
A gente
tudo
tinha que fazer um episódio de How I Met Your Mother e aí discutir.
Isso aí, sabe o que me pareceu isso aí que o LP falou no último episódio? Já tinha um carrossel? Que aí no final, tipo, mostra o Cirilo casou com a Maria
exatamente.
Joaquina, a Maísa, a Alissa.
Mas,
foi com...
Mas então,
tô falando, pareceu bem patético.
Eles não têm como justificar o final, eles só falam o que aconteceu.
Mas será que é tipo Lost, assim?
Eu nunca assisti Lost, eu sou da
sitcom, Lost
deixa
entendeu? Um monte de ponta solta e no final eles cagam e... Ah,
você assistiu?
Não.
Você acha que é uma sitcom? Situation comedy?
Não, essa não, essa não. Essa não. É que, assim...
É que série é complicado. É, realmente, eu acho que agora que a gente tem ainda a rede social que você pode comentar e é informação direta, os estúdios, os roteiristas estão mudando muito mais que antes.
Sim.
Lost sofreu isso, provavelmente, porque ia fazer um sucesso, ia tendo expectativa, iam botando um monte de coisa em cima.
Sim.
E hoje em dia isso eu acho que tá pior ainda. Quanto mais a série não acaba, fica lá naquele ritmo, só indo, indo, uma hora, tipo, meu, acaba logo isso aí. Aí acaba e pronto, fica esquecível.
Modern Family é um caso que não aconteceu isso.
Não, é
terminou as 10 temporadas certinho, até porque eles não... É, as histórias, elas tinham o finalzinho nas temporadas. Eles não deixavam um negócio pra outra.
É, isso é verdade. Não era uma coisa que... Não tinha, tipo, aquele romance. Porque teve os romances da Hayley, mas, tipo... Teve uns três, que aí você ficava curioso, mas aí acabava.
É um ótimo exemplo de série de que você pode ver, às vezes, muito aleatório, né?
Eu acho que não, porque o que faz Modern Family ser tão bom que nem Full House, que eu vejo, tipo... Eu acho que, tipo... Tem um tipo de série que a pessoa acompanha pelo romance, e aí tem Modern Family que a pessoa acompanha por ver a família crescer.
Que
aí eu acho que tem muito... É, então, tipo, você se apega, sabe, em ver o... Qual que é o menininho? É o... Tem a Alex, a Hayley e o...
Ai, caralho.
O menininho...
Luke.
Inventou um nome qualquer.
Ele jogou um nome qualquer americano. Tipo, o menino era, tipo, pequenininho. Aí você vê ele crescer, tipo, ele começa a ter um caso com uma mulher de 40 anos, entendeu? Tipo, parece que você tá vendo ele amadurecer, é muito fofo. Não no caso do caso, mas...
Ué?
Agora eu vou assistir essa série.
Agora eu quero ver.
Oh my God. Aí Modern Family, tipo, acho que tem muito... Se você assiste aleatoriamente, você não entende por que é legal ver, tipo, um menino de 16 anos tendo caso com uma mulher de 40.
Ué?
Aí quando você viu ele, tipo, aprendendo a andar de bicicleta, aí você fica, gente, como ele cresceu.
Essa risada de sitcom que você deu agora, mano, muito falsa. Próximo.
Ô, gente, por que, tipo assim, vocês acham que as sitcoms, elas geralmente são muito grandes? Tipo, não, eu não tô conseguindo pensar em uma que é pequena.
A maioria é.
Por que não é pequena? Por causa de dinheiro mesmo?
Sim, só. Porque os caras querem render,
quer
mano.
Quer dizer, os da Netflix são pequenos porque eles cancelam antes. Mas
tipo quais?
Porque não tá rendendo.
É. Tipo quais?
Tipo aquela...
One Day at a Time?
Fuller House?
Sim.
Fuller House foi...
Fuller House não,
não
foi.
Fuller House não?
Fuller
foi...
House, tipo, fechou porque era um... Era tipo uma continuação.
Eu consegui ver 15 episódios e aí só que aí... Não aguento mais aqui, aí parei.
Era bom, mas era excesso de modernidade. Sabe quando, tipo, tenta ser... É, tipo, era excesso de, tipo, voltar... Parecer que tá muito tecnológico. Muito, tipo, coisa, tipo... avançada, não sei explicar, tipo, ficou mostrando muito namoro, assim, das crianças, tentou, tipo, ser muito atualizado e passou, tipo, ficou chato.
Entendi.
Ficou pacato.
Sabe um sitcom que eu sempre gostei pra caralho? Big Bang Theory.
Muito bom. E a introdução é uma das melhores introduções de sitcom. Nossa,
que
o negócio é bom.
Que é o da
Penny
chegando no apartamento dela?
Eu gosto.
Não, a introdução, não, tipo,
ela
a
tá
música...
Ah, universal singing,
hot dance team, then the... Olha, a gente podia criar um coral.
Mano, a minha irmã, ela tá, tipo, maratonando essa série porque ela, tipo, quer aprender o inglês acadêmico. Ela falou que... Nessa série tem muito inglês, a linguagem inglês
do
acadêmico, porque eles são todos de universidade,
Sheldon.
Pesquisadores.
Todos eles.
Fizeram uma série
científica.
Do Sheldon, né? Com
Young,
Young Sheldon, mano. É muito boa. Já viram Young Sheldon?
É boa,
mano,
falam que é boa.
Cara,
eu também.
É muito boa Young Sheldon.
É que eu adoro aquele ator.
E vai ter um spin-off, mais um.
Mais um, né?
Dinheiro.
Dinheiro,
dinheiro. É que Young Sheldon é muito da hora, porque o moleque que representa o Sheldon...
É muito parecido, não
é? Ele é muito parecido, mas ele é bom, mano. Porque pra fazer o Sheldon, que o ator Sheldon é fudido e o personagem é fudido também, assim. Então você precisa de um ator bom pra representar um bom personagem.
Ele fez vários filmes bons, gente.
Então, um molequinho de, tipo, sei lá quantos anos ele tinha, ele devia ter 12 anos quando estreou. Cara, manda muito bem, velho. Você acredita real que, velho, esse é o Sheldon quando era moleque. E o da hora é que tem a narração... Do Sheldon adulto durante a série toda.
E todo mundo deu Chris.
É, só que Young Sheldon.
De também.
Nossa, ele faz uma série que eu adoro, chama Big Little Lies, é muito bom.
Todo mundo
esse menino é muito bom.
É muito bom, mano.
Mano, mas o que eu adoro das sitcoms é que elas são, tipo, 20 minutinhos. Sabe quando você quer, tipo, quando eu quero dar uma dormida, eu só jogo, tipo, Brooklyn Nine-Nine e fico assistindo. tipo, à noite, assim, qualquer episódio. Eu adoro essa, o fato de ser pequeno.
Então deve ser bom mesmo, mano. Você bota pra dormir.
Não, não, vai ser. Ó, não. Mano, Brooklyn Nine-Nine é tipo, é a minha favorita. Pra mim é a maior
de todas. É tipo sua série de conforto, tá ligado?
É, é minha favorita, é a minha favorita. Eu amo Brooklyn Nine-Nine. Tipo, choro, fico emocionada.
É bom, mas é uma cópia de The Office.
Lógico.
Não é.
Ah, cala a boca.
Eu adorei.
O pior que. Eu não acho tanto, tá ligado?
Não, mas. Eu entendo o que ele tá falando, de linguagem.
Não,
de
linguagem,
é porque, mano,
de linguagem,
o jeito de fazer comédia, a câmera
não é a mesma, a câmera não é personagem, tá ligado? Tipo, ninguém olha pra câmera.
E o humor
não
é
tem...
muito diferente, é. Gente. Tipo, The Office é um situational comedy clássico, porque é mais pacato, tipo, você se sente bem assistindo, porque a vida deles é mais pacata que a sua.
Sim, mas eu tô falando de Nossa. Era de
Eu adorei sitcom. Essa reflexão da Karina.
É por isso que eu acho que The Office é tão famoso, porque, tipo, é a primeira vez que você vê as pessoas, tipo, agindo na televisão. E você consegue se sentir um pouco mais produtivo e feliz.
Mas, gente, ela tá jogando uma reflexão muito boa nesse podcast. Ela tá tipo coach.
Dizer, o que eu tava querendo dizer
que você tava querendo dizer?
De cópia. É que tem uma época das sitcoms antes de The Office
e pós The Office.
Ah, mas não tem nada
Tudo
a ver.
Que veio depois de The Office copiou o mesmo estilo, até porque hoje em dia.
Modern Family
todo mundo
copiou
fala,
The Office?
Meu, eu podia fazer um negócio meio.
The Office,
assim, sabe?
Todo curta de primeiro semestre, alguém vai falar.
Meu,
vamos fazer
um
negócio
meio The Office. Assim, sabe? Tipo, quebrando a quarta parede, um negócio meio mockumentary mesmo.
Mas.
Porque, faz isso, chato. Você tá zoando, mas é porque funciona, porque é bom.
Exato, é bom pra caralho.
É porque os caras descobriram uma linguagem. Que fica engraçado.
Mas
engraçado,
por isso mesmo, exato. O Brooklyn Nine-Nine, ele não tem quase nada disso, tá ligado? Por mais que seja o mesmo criador, eu acho.
É o mesmo criador.
Nossa, eu acho que
você sortou essa informação fácil daí.
Não, é um
é
dos
mesmo?
Produtores.
É o Chuck Lorre.
É.
Não, tô brincando.
Não, não é.
Chuck Lorre é do Big Bang Theory. E do...
Não, mas tem
é
alguma coisa
criador,
de mesmo produtor
The Office,
ou criador.
Parks and Rec.
Parks and Rec, Brooklyn Nine-Nine.
Brooklyn Nine-Nine.
E mais algum que eu esqueci.
Não,
tudo
não
bem,
recuido,
não há problema.
Não me recuido.
Mas o Brooklyn Nine-Nine tem, tipo, piadas prontas, tá ligado? Tipo, bobeiras que são engraçadas, mas, tipo, uma pegadinha... Beleza, tinha o Jim que fazia as pegadinhas, tá ligado? Mas
não
mas
com todo mundo.
É diferente, gente. É diferente porque o Jake, ele faz, tipo, as piadas... É umas piadas muito, tipo, explanadas, sabe? É
eu sou apaixonada
engraçado.
Pelo Jake, gente.
O The Office é tudo na base sincero. Do sarcasmo. É uma coisa, tipo, The Office, você assiste, você dá aquela risadinha.
Sim,
Jake Peralta, você dá...
Eu já rachei de rir com The Office.
Não, The Office eu racho o bico.
Sim, só que é uma coisa, tipo, que acontece porque você percebeu as referências.
Eu entendi.
O jantar na casa da Jill.
No The Office, você ri da situação.
Sim.
No Brooklyn Nine-Nine, você ri das piadas.
É, tipo, é escrita a piada. É muito...
Cara, é que eu acho os personagens de Brooklyn Nine-Nine muito fodas. Tipo, eu não sei, pra mim eles se complementam tão bem. Eu acho muito...
Agora entendi, porque... É uma questão de comédia, de humor. O humor, por conta de ser um negócio contemplativo e de ser pessoal, cada um tem o seu jeito de ter humor. Então, por exemplo, eu acho que a Flávia e a Karina têm o mesmo tipo de humor, porque vocês não devem gostar muito de vergonha alheia, por exemplo.
Eu acho que eles só tá porque vocês são mulheres, tipo...
Não, 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 não.
Renato cancelado. 2023.
Renato, pode levantar e ir embora.
Desculpa. Vocês gostam de vergonha alheia, por exemplo?
Quando os outros passam vergonha...
Ela gosta do Brooklyn Nine-Nine, tem o Boyle o tempo inteiro.
Mano, o Boyle é o maior, velho.
Verdade, verdade. Mas, por exemplo...
Você foi refutado, seu machista.
Não, calma. Eu vou chegar lá. O LP falou do episódio... Tipo, ele soltou aqui, episódios engraçados de The Office, ele falou do jantar na casa do
Esse
Michael
é o
e da Jen.
Esse é o melhor episódio. O melhor episódio
Esse é o que
de
mais
The Office.
Ele mostra a TVzinha dele.
A
Mano, ali é um show de vergonha ali.
Comprei uma TV de plasma.
A música do secretário lá da Jen, que eles começam a tocar.
Eu calma, eu vou lembrar.
O Jim rouba a música e bota no carro. Oh, mano, eu ri demais. Tipo, mano, é que depois desse jantar aí, o Andy vai tomar um sorvete lá com a... Qual que é o nome que ele tá namorando? A Angela. Aí, tipo assim, ele quer ser fofo, ele dá uma lambida no sorvete dela. Ela pega o sorvete dela e amassa no carro dele.
É muito bom, velho.
Mano, eu não sei se é por isso. É porque, tipo, eu já gosto dessas coisas, tipo, de detetive, tipo, de descobrir as coisas. E pra mim, juntar isso com comédia, tipo, deu muito certo. Acho que por isso eu gosto tanto de Brooklyn Nine-Nine. Tipo, porque eles têm, por exemplo, pra mim, os episódios dos assaltos são os melhores. Tipo, vai se fuder, mano, é muito legal.
Ah, da haste de Halloween.
É, do Halloween. Ah, mano, é muito da hora. Tipo, eu curto essa temática de, tipo, além de ser comédia, tem essa parte, tipo, de detetive que eu já gosto, sabe? Tipo, de policial.
Eu gosto muito desse bagulho de, tipo, desses sitcoms que eles fazem um evento, tipo, um episódio de Halloween. E aí, tipo, é sempre temático esse episódio e eles sempre fazem algo nesse episódio.
Sim.
E as séries que fazem isso, tipo, toda temporada tem um episódio... Que vai ser tipo Community. Community tem a mesma coisa que o episódio do Paintball.
Não
sei quem já viu Community, mas é uma série muito boa. Comédia, tipo,
eu vou começar.
Tipo, você começa a ver, aí você fica meio... será que é engraçado isso aqui? Quando você pega a vibe do bagulho, cara, você racha o
bico.
Esse
foi meu problema com Community. Que eu comecei a assistir dois episódios, aí me falaram que, tipo, quando você pega, que você gosta. Eu vou...
Quando você entende, tipo, mano, deixa eu entender...
Esse é o humor.
Deixa eu entender esse bagulho, deixa eu entender o humor da série... Cara, é muito engraçado. Mas eles têm esse bagulho do paintball, que toda temporada você tem uma briga de paintball. Ah, é. E aí vem aquele... nossa, que legal. Por que que os Russo Brothers foram virar a Marvel?
É verdade.
Foi porque eles dirigiram um desses episódios de paintball do Community.
Disso.
E aí chegou a Marvel e falou, mano, vem cá.
Aí foram dirigir o Capitão América e o Soldado Invernal.
E depois...
E aí, depois tu...
Guerra Civil. Vocês
acham que, tipo assim, em sitcom, tipo, por exemplo, eu tô vendo por Brooklyn Nine-Nine, pra mim os personagens são, tipo, estereotipados total. Tipo assim, você consegue falar, tipo, o Jake é o engraçadão, a Amy é, tipo...
Arquétipos.
Entendeu? Tipo, os arquétipos, né? Enfim, os arquétipos.
Tem sempre o perfeitinho.
Sempre tem em todas as sitcoms?
Mano, eu acho que sim.
É tipo...
Sim.
Acho que sim.
Mano, eu acho que uma que mistura bastante... Não, eu não vou voltar em Friends, mano.
Ah, puta que pariu.
Vamos pra...
Friends? Eu acho que Friends são pessoas normais, tá ligado? Beleza, você
tem
um arquétipo definido, mas ele
tem
não...
Tem o nojento,
não é,
tem o...
Mas não é escrachado.
É isso que eu ia falar, não é escrachado.
Não é escrachado que
mano,
nem
Brooklyn Nine-Nine,
é,
tipo, tem o Hitchcock e o Scully. Tipo, mano, eles são
nojentos. Mas não existe pessoa desse jeito na vida real, tá ligado?
Exato, exato.
Não existe Barney na vida real.
Gente,
não mesmo.
Existe. Não existe um dinossauro roxo que...
Ah, tá.
Tô brincando. O Barney do Howard Jones.
Mano, o LP ele solta um muito.
Guys, não existe dinossauro roxo.
Não, mas o Barney.
Era só verde. Vocês estão estragando meus sonhos de infância.
Ai, coitado.
Ele não existe nada disso.
O Afonso trouxe um ponto bom. É. Infância.
Os sitcoms da nossa infância.
Os sitcoms da
nossa infância. E ele ablou, gente. Ele ablou.
Drake Jazz. Drake Jazz.
Drake Jorge. Hannah Montana.
Legal que você falou disso, porque era uma coisa que eu ia falar, eu esqueci. Esses que a gente assistia quando a gente era criança, esses sim, você podia pegar qualquer episódio.
Qualquer episódio.
Mano, não faz diferença nenhuma, você vai entender tudo.
Será?
Porque, não.
Acho que
mano,
sim,
a continuidade era mínima.
Era assim, mínima mesmo.
É porque, beleza.
E eu ficava meio bravo com isso, criança. Porque eu queria que, tipo,
mas
mano...
você acompanhava mesmo todo episódio
mano,
que saía?
Mano, acompanhava. Tipo assim, eu via um negócio acontecendo na série, eu falava, ué, mano, aquele outro episódio ele não fez isso, sabia?
É, então. Pega um mini cineasta LP, desde pequeno já.
É porque as histórias, justamente por passar na TV, é um negócio muito fechadinho. Sim. Então você tem que assistir aqui... Acabar aqui, beleza, vou entender aquilo pra depois passar um episódio aleatório e eu não precisar relembrar o que aconteceu.
É, aí você vai fazer tarefa
disso,
de casa.
Porque eu lembro da época que eu não tinha Netflix, tipo, não tinha lançado ainda, eu assistia de vez em quando, tipo, na Disney Channel. Aí eu comecei, tipo, a assistir uns negócios, aí, tipo, tinha, sei lá, uma mulher ruiva com um monte de criança que eu assistia a cada duas semanas. Aí quando eu peguei Netflix, eu assisti Jess inteiro. E aí, tipo, eu vi como, tipo, eu entendi a história. Começa, meio e fim, 20 minutos e, tipo, não me dava dúvida, sabe?
E o que é muito louco também é que, tipo, assim... Por exemplo, acho que quando você assiste Friends, primeiro episódio... Beleza, você conhece o personagem e você vai conhecendo ele.
Sim, é uma coisa
mas,
de continuação.
Tipo, em Jesse...
Você
eu,
gosta dele
desde o começo,
é,
você
se você
já,
vê um episódio, você sabe
o que
falar.
Você sabe o que eles são, tipo...
Sim.
Você já sabe tudo sobre eles.
É porque
eles,
é muito mais... Não é simples no jeito, tipo, pobre de conteúdo, mas é uma coisa muito mais fácil de engajar, assim.
É,
tipo,
algumas vezes é, mano.
É que é pra criança também, acho que é por isso que eles fazem assim também.
Tipo, pra mim...
Tá chamando criança de
burra. É o que eu falei, não, mas é o que eu falei do público-alvo lá.
Depende da
criança. Porque a
criança
não vai acompanhar o episódio por episódio.
É verdade.
Só eu que era criança achava
isso. É a economia da atenção.
Nossa!
Meteu essa.
Obrigado.
Que eletiva você tá fazendo?
Eu fiz dramaturgia com a Adriana.
Eu queria pegar essas de criança, eu queria lembrar quais que eu assisti.
Pô, iCarly, Drake Josh.
iCarly pra mim era maior.
A gente tá falando de criança, de que faixa de idade?
Quando
a gente era criança.
Que isso foi há 10 anos atrás.
Uns 10 anos atrás.
Não sei, eu sou criança até hoje. Não, porque tem criança, vejo pro meu filho, criança, 12 anos, né? E, Cara, ele é muito detalhista nessas questões de guardar na memória todo o processo. E se alguma coisa sai fora da curva, ele, pô, não, mas por que isso aqui fizeram assim? Não, não. Não sei se.
É,
eu acho
que os roteiristas estão subestimando
as crianças. É tão mesmo. Sim, porque sim. Eu lembro quando teve o episódio, acho que era dois ou três episódios especiais de iCarly, que ela conhecia um maluco que era Bad Boy, sei lá, eu não sei.
Tá.
Vocês lembram disso?
E ele tinha um ursinho.
É, tinha um ursinho.
Nossa,
vários ursinhos.
É, e ele era um otário porque ele gostava de colecionar ursinhos.
Sacanagem,
tá,
homofobia. Homofobia.
Mas, mano, esse era da hora porque... Ah, vai ter uma continuação.
É.
Então, acho que eles deixavam todos serem... esse bagulho da economia da atenção, você ser fechadinho o episódio pra você não precisar ter que acompanhar. E aí, quando você lançava um episódio você precisava acompanhar, eles iam ter um pique de audiência, tá ligado?
Porque aí a emissora fazia o negócio... Mano, vai ter o evento aqui, 3 episódios em seguida pra você acompanhar, man.
O Carly e Fred vão se beijar.
Mano, aquela mina louca vai raptar eles e deixar eles em cativeiro.
O que eu gostava de iCarly é que depois, tipo, eles vieram e pegaram uma personagem de iCarly e fizeram outra série. Isso que eu acho muito legal.
Uma
tipo,
bosta.
Não, Semicat era mó legal.
Era muito legal.
Cara, eu olhava pra Semicat e ficava...
Só terminou por causa das brigas.
Eu não queria isso, eu quero a iCarly.
Eu quero a iCarly, caralho, porque o nome da série é iCarly.
Você chamava o Fred com a iCarly ou com ela com a Sam?
Com a Carly, obviamente.
Com a Sam.
Não, com a Carly. Ele sempre gostou da Carly. Aí do nada fizeram, vamos fazer uma votação para os fãs. Cara, transmídia, puta merda.
Eles fizeram isso? Foi votação?
Foi votação. Os fãs que escolheram que o Fred ficava com a Sam.
Muito bosta.
Eu gostei disso. Ela iria sofrer pra sair.
Mas era legal porque... Não, mas era legal só porque, tipo, ela pegava no pé dele. Aí tem aquela coisa que quando a menina pega no pé do cara, que ela gosta dele.
Ah, meu Deus.
Ué?
Meu Deus.
Tá ligado, mas tá ligado. Não, mas é isso mesmo. Quando você é criança, você quer a atenção de alguém, você gosta de alguém, o que que você faz?
Você bate.
Seja moleque, seja mina, você vai lá e cutuca, você tipo...
Morte, que você odeia a pessoa.
É, não, você tipo... Você é criança, você não sabe como pegar...
Expressar.
Pegar a atenção da pessoa e mostrar pra você. O que que você faz? Você vai irritar, porque quando você é criança, esse é o único jeito que você consegue de conseguir a atenção dos outros, é irritando.
Sim.
Então você irrita o outro, você vai atrás dos caramba. Mas só um adendo, que... Texto no Neurônio, né? Um dos últimos textos aí, falando da atriz da Sam.
É verdade, é verdade. Falando. O texto da nossa querida Collie, um beijo com a Leon Braço.
Ela sofria pra caramba, mano.
É verdade.
Nessa série.
Ah, tem um livro, né? É sobre
o texto é sobre livros. É
verdade, tá
texto
certo.
De Dia das Mães. Especial Dia das Mães sobre a mãe bosta da Sam.
O lado obscuro do Nickelodeon.
I'm glad my mom is dead.
Morreu, né?
Sim, que a mãe explorava a filha pra caramba.
Sim, tadinha, ela não merecia.
Ela, Dan Schneider.
Dan Schneider explorava as crianças também.
Sim.
É, bizarro.
De onde que é isso?
O criador da iCarly.
Ele começou no Kenan Kel. E foi.
Foi Victoria Justice.
Ele ficava filmando as crianças umas horas, tipo, nos backstage, assim, tipo, ai, nossa, tá crescendo, uns bagulho desses.
Ele tinha um negócio com fé também.
É, tinha um negócio com fé.
Mas continuando o que a Flávia falou, tipo, de tirar a Sam de iCarly e fazer uma série com ela, aí também tem a Cat, que aí virou, tipo, a personagem em Victorious também, que também é sitcom,
não
é?
Não, é, ela era de Brilhante Vitória e foi pra série.
Não,
mas não é a mesma personagem. Não.
Sim.
É, sim.
Tá zoando.
É verdade.
É porque,
saiu de Vitória?
Não, ó, não, deixa eu te explicar. iCarly, aí teve um episódio crossover. Não, tem aquele episódio que a Carly sai num ringue de UFC com a Victoria.
Isso. É verdade, eu lembro.
É verdade.
Nisso, Dan Schneider falou, caralho, eu preciso fazer uma série dessa mina. Foi lá, pegou ela e fez o Brilhante Vitória. Tem um episódio de crossover das duas, sim, que é Brilhante... Acho que é...
iCarly Brilhante.
É, um negocinho, assim, iJustice, um negocinho assim e tal. E tem crossover, aí ele foi lá e falou, que legal, deu audiência, vou fazer uma série sobre as duas. Só que foi
genial, uma
bosta.
Não, esse aí que você falou foi a primeira vez que eu senti uma continuidade nessas séries, porque eles encontram a Victoria... Aí a Carly, a Sam, fala uma coisa que resolve tanto, assim. Que ela pegou e falou assim, a Sam olha pra ela, né, no crossover. Ela, tipo, ela olha a Victoria e ela, tipo, ela fala assim, ela parece a menina que lutou com você. Mano, nisso resolveu. Resolveu, sim. Porque, tipo, elas já se encontraram. A mesma menina. Tipo, ela falou isso. Enfim.
Uma piadinha, né? Uma piadinha.
Uma anedota, assim, pra quem assistiu, falar, ó, eu lembro.
Uma que eu curtia muito, que a gente, acho que a gente não pode deixar de falar, mano, é as visões de Raven. Eu adorava as visões da Raven.
Se você quer ver o futuro.
E Corey na Casa Branca.
E o Corey que tá preso.
O que é isso?
O Corey que
é um spin-off.
É, um spin-off. Tipo, o irmão da Raven. Vai parar na Casa Branca.
Eu lembro dessa porra.
Vocês assistiram Lizzie McGuire, que teve um filme, eles iam fazer uma série pro Disney Plus e cancelaram?
Nunca era muito... vi Lizzie McGuire.
Gente, é muito bom.
Mas é meio coming of age, não é?
O quê?
Eu acho que ela não tá fazendo cinema, né, cara?
Eu não peguei o que você falou.
Coming of age.
Ah, tá, entendi. Não sei.
Série então, de amadurecimento.
Não, dessa?
É, Lizzie McGuire, não é? Pique Hey Arnold.
Peaky Blinders.
Não sei. Eu gostava mais do filme, de qualquer maneira, mas a série era legal também.
Malcolm in the Middle.
Sim, Brian Cranston.
Mas essa, realmente, essas séries aí tem um monte, tem...
Hannah Montana.
Ah, uma curiosidade que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que Family Addams era uma sitcom?
Era um desenho do Hanna-Barbera.
Também.
Que da hora.
É,
eu não sabia.
Começou com uma tirinha de jornal, aí depois virou um desenho animado e depois virou sitcom.
E teve aí peça de teatro,
agora
aí,
tem
séries,
o Wendy's Day.
Vanzinha.
Eu gostei. Desculpa, LP, eu te cortei. O que você ia falar?
Não, eu ia falar que realmente tem essas séries da nossa geração que a gente assistia quando era criança, tem muitos. Tem o Eu Patroa as Crianças, o Cris. O Maluco no Pedaço.
Na verdade.
Mas quando fala sitcoms, tem essas que a gente falou no começo, as mais famosas. Eu queria perguntar pra vocês, alguém já assistiu Seinfeld?
Não, nunca
assisti alguns episódios.
Alguns?
Tô assistindo alguns.
Tá, é que tipo, é antigo e tal, mas por ser importante eu assisto, assim. Uhum. Aí tem uma sequência, assim, de episódio que é realmente boa. O que foi?
Por ser importante.
É, por ser importante. Tem que assistir. É repertório, cara.
Boa. Então por que você não assiste um monte de coisa que a gente fala pra você não assistir?
Se você não assistiu De Volta ao
Futuro...
Mano, cala
a boca, você não assistiu De Volta ao Futuro.
Mas,
ué... Fica quieto aí, fica quieto aí.
Não é bom.
Caraca, boa, tem efeito, velho. Eu não sabia, brabo.
Vai,
brabo.
Me diga aí.
A Casa do Mickey Mouse é uma sitcom?
Não.
Não.
Nossa.
Eu acho que eu nunca vi um rato falando, então...
É. Não é muito citacional.
Que, mas é citacional
que ele
da
tem
vida
um amigo
dele.
Que é um cachorro.
Que é um cachorro.
E ele tem um cachorro.
Ele tem um cachorro e um amigo cachorro, ou seja, cachorro fala ou não fala?
Mas mostra a vida dele.
É a casa do...
Até aí toda a série mostra a vida de alguém.
Então é, até aí o Rick and Morty é sitcom também.
Situation comedy. Mickey
mas
Mouse.
Falaram, desculpa, o Rick and Morty até cai um pouco mais em situational comedy, eu diria.
Porque legal,
é
legal.
Família, é
não, legal que você falou de desenho, porque eu ia falar fala de dois aí. Desenhos que fazem sátiras com sitcoms, que são Simpsons. E Family Guy. E o meu amigo, tem um amigo que ele sempre fala que os Simpsons, ele surgiu pra criticar as sitcoms, que a gente falou no começo do episódio, que essas sitcoms aí de Way of Life, American Way of Life e tal. Tipo, os Simpsons veio pra criticar isso, e aí criticam os Simpsons, que hoje em dia ele é isso.
Uhum. É, eu ia perguntar isso, inclusive.
Mano,
ele não é
33
uma sitcom?
Temporadas...
É.
Já deu, né, velho? Já deu, assim, não...
Reprise,
não
reprise.
Não tem temporada nova?
Opa.
Sério?
Hoje.
É. Sim. Mano, é um dos bagulhos mais lucrativos.
Eu nunca terminei
um episódio. Tem o Futurama também, né? Futurama?
Futurama.
Acabou, não acabou?
Não acabou. Mas vai ter revival.
Ai, que bomba. Chega, vamos querer coisa nova.
É, que Simpsons é isso que você tá falando, né? Você tem o pai de família lá, bebe uma cerveja, vai no bar...
Só que ele bebe muito a cerveja. E bate no filho dele, enforca ele. Seu Zé Ruela.
É problemático.
Problemático.
Mas é da hora as críticas.
Tá no catálogo
fazem,
da Disney Plus, mano.
Eu acho da hora que eles descobrem um futuro, mano. Ficou tipo, oh my God.
Isso me deixava puto. No nível.
Por que puto?
Porque, mano, eles mostravam o futuro. Aí, mano, tem outro episódio mais pra frente que mostra de novo o futuro, só que tá completamente diferente.
Calma, do que
vocês não,
estão
não falando?
Disso.
Disney
tá falando que
eles
desenham o futuro de verdade.
Futuro?
Tipo, o Trump nosso foi presidente.
É, aquelas previsões.
Tá. Eu sabia que você tava falando disso.
É, claro que sim.
Previram a pandemia.
Verdade.
É. Eles previram a pandemia.
True. É, o que eu tava
acho
falando.
Acho que sim, acho que sim.
Ah, mano, eles previram bastante coisa.
Não, é que, assim, Simpsons é interessante, assim, talvez o começo.
Milhares de episódios, então eles zoam com tudo, então uma hora eles acertam em alguma coisa.
Sim. Eu lembro que teve um episódio que um professor de história passou pra mim, que era pra sala que é da Lei Seca. Que eles fazem uma lei seca lá na cidade do Simpsons. Você já viu esse, Afonso? Você curte o Simpsons?
Gosto.
Gosto. Mas aí, tipo, é interessante, assim.
Principalmente o Bart.
O Bart. El Barto.
Mas é interessante porque tem esse lado crítico. E eu, assim, eu gosto quando tem um lado... quando o humor, em função da crítica, pra você zoar aquilo que é convencional,
é isso que eu tô
doido.
Falando pra você há muito tempo, velho. Você tem que assistir South Park. Parece que South Park é só uma zoeirinha. E, ai...
South Park é uma das séries mais críticas que tá tendo aí.
Sim, velho. É muito foda. Por incrível que pareça, parece muito que é uma série só escrachada de comédia.
Nossa,
que eles
zero,
fica
mano,
zoando,
zero.
Mas, mano, tem umas críticas fodas.
South Park é aquele que eles são pequenininhos?
Sim.
São filho da puta. Thank you, Kenny. Oh, my God. Thank you, Kenny. Kenny, seu filho da puta.
Mas e Family Guy, cara? E Family Guy?
Mano, é que Family Guy, eu tipo, tinha muita curiosidade pra assistir, porque eu acho muito genial, assim, quando um criador, não importa o que ele faça, quando um criador, ele...
Alô, senhora Melman, aqui é enfermeira da escola, seu filho sofreu um pequeno acidente.
Que isso?
Era pra mãe do Pet.
Nossa, achei que a gente
mano, eu queria muito que vocês fizessem um reels da nossa reação, tipo, todo mundo. Oh my God.
Eu jurei que tava entrando a rádio.
Eu também, eu achei que, tipo...
O Afonso tá desbravando.
O Afonso é demais, velho. O Afonso é foda, velho. Vamos bater palmas.
Tô tentando acompanhar. Tô tentando acompanhar.
O Afonso é muito bom. Muito bom, cara. Muito bom.
A dublagem era legal também.
Nossa, é muito bom.
Ah, eu adoro dublagem brasileira, mano. Outro assunto que eu ficaria...
Eu acho que são mulheres que fazem, se eu não me engano.
Quando é voz de menino, criança, geralmente é mulher.
Eu pensei... É mulher. Nossa borrada, mas
é mulher.
Imitei...
Certeza.
Essa aí é, mulher, é a mesma dubladora do Naruto.
Eu ia falar Naruto? Disso. O Naruto é dublado por uma menina também.
O Cebolinha
ela,
também.
Que é a irmã do Wendel Bezerra.
É, e o Cebolinha é a Liz do Arenas, né? Que dublou.
Não, a Cebolinha é uma mulher também.
Turma da Mônica é uma sitcom? Agora que eu
acho que não, porque os
episódios... É um bairro.
Mas é porque os episódios, eles são tipo assim... Eu não acho.
Eu não tinha pensado também, mas agora eu tô achando
que
poderia ser.
Mas eu gostei que você puxou isso. Sitcoms brasileiras existem?
É, então. Sim, tinha Grande Família. Tinha Julian Defendamos, não era uma sitcom brasileira? Surtei completamente. Não,
a Grande Família, Tapas e Beijos.
Vai Que Cola, Sai de Baixo.
Nossa, Vai Que Cola é muito. É muito, sim, realmente.
É verdade, Vai Que Cola.
Sai de Baixo, tem. Toma lá da cá.
Nunca assisti nenhum desses, né?
Eu assisti, mas assisti episódios.
É que é muito, muito escrachado. A gente falou de estereótipo, isso aí é o puro estereótipo.
Tipo, Violeta, uma sitcom, não é? Ou não?
Não. Não, é novela.
Surtei, eu tô inventando os bagulhos, tão nada a ver.
Mas tem, realmente, tem muita coisa. Muita coisa mesmo.
Muitas coisas.
É bom, o nosso tempo tá um pouco
nosso
curto.
Nosso tempo tá escasso,
e
né?
Eu queria puxar pro top 5.
Ok, man.
Quem que vai fazer?
Ah,
você.
Pode ser eu, né?
Pode ser, será?
O que é o top 5 de hoje?
Top 5 de hoje é...
Top 5
personagens de sitcom.
Eu sabia, tá?
Eu sei.
Sabia.
O Marco fica me encarando
tá
aqui,
roteiro,
tipo assim.
Tá no roteiro,
pai. Então, ó.
Ó, mas calma aí, que todo mundo sempre erra. Fico muito puto. Mas é do quinto pior até aí o primeiro melhor.
Cara, isso é...
Isso é regra.
E a gente
regra.
Pode discordar se a gente quiser.
Pode. Aí a gente vai comentar em cima disso.
Mas ele fala tudo e aí a gente fala.
Tá bom.
Então, ó. Vamos lá. Quinto lugar... Eu colocaria Gomes Adams, porque ele é um cara maneirinho da família Adams, que vive naquela família, ao contrário...
Que é uma família louca.
Maluca.
É o jeitinho deles.
O jeitinho. É, em quarto lugar, eu diria o Ted Mosby, do How I Met Your Mother, porque ele é muito relatable, como a gente falou no
não
começo.
Não é ele que fala que é chato. Ah, desculpa, tem que esperar você falar.
Ai, meu Deus. Você
pode falar. Só que a gente tá ficando sem tempo.
Sim, em terceiro lugar, Lisa Simpson, porque é uma menina espetacular, porque ela é muito esperta, muito
inteligente.
Tudo inteligente, pra frentex.
Feminista, né?
Pra frentex,
é
falamba. Meio Rita Lee, assim. Hippie,
tentando apagar os erros da
episódio. Exatamente.
É, em segundo lugar... Não. Eu colocaria a Amy. Ai, a Amy é muito melhor do que o Jake.
Tudo bem.
Em alguns aspectos.
Mas então ela é seu segundo?
Sim.
Obrigada.
Meu segundo.
De todos os sitcoms.
De todos. Porque o melhor sempre tá aqui, ó. No teto, assim.
Ah,
no
já sei.
Quem é?
Michael Scott.
Ele mesmo.
Concordo completamente. Ele é o cara mais relatable de todos possível. Que ele é o puro suco da vergonha alheia. O cara é uma comédia em pessoa. Ele só cospe piada atrás da outra. E é muito bom.
Acima de tudo, ele é só um humano que ama.
Que lindo isso.
Ele quer ser amado.
World's best boss. É que eu adoro o Jim, mano. Putz, eu adoro o Jim.
Gente, e o Phil Dunphy?
É que, mano, uma hora o Jim, ele fica...
Ele cansa.
Porque ele não muda. Ele, tipo, ele fica o mesmo personagem até a oitava temporada. E na nona ele tem, tipo... Ele muda um pouco, tá ligado?
É.
Quem?
O Jim. Eu adoro o Jim, para.
Eu gosto pra caralho dele.
Cara, ele é perfeito.
O Jim, então... tá falando do ator.
Não,
o
Jim,
personagem. Jim Halpert.
Jim Halpert.
É o...
O marido da Pam.
O Jim?
John Krasinski. John Krasinski.
Ok, a carinha
Tá. Já lembrei.
Faz a carinha dele aí.
Eu adoro o Jim. Eu gosto do Barney. Eu gosto do...
Já lembrei.
Do Charlie Harper também.
Charlie Harper. Que é o do Jonah Halfman.
Man.
Eu inventei o nome do cara do Dr.
Mas então, ó, pessoal. Estamos chegando no fim agora. Vou precisar cortar. Bom, o Hiperlink vai ficando por aqui. Então não deixe de assistir a gravação no nosso canal no YouTube também. Fique de olho no nosso blog, neuronio.spm.br. E nos siga no Instagram do Neurônio aí pra ficar por dentro de tudo. A gente vai postar cortes, a gente posta o que saiu de texto, vai ter VP meu de Dia das Mães, várias indicações. E é isso, pessoal.
Neurônio é SPM.
Exato. SPM. Obrigado.
Sabia que falavam que parecia a Amy? Eu ia falar isso porque sim. É que eu tinha um jeitinho dela, tipo, de ser, tipo... Entendeu?
Você é perfeccionista?
Não, mas eu sou, tipo, daquelas de maluca, já parou?
Não. Tchau, galera.
Mas é então isso, é isso. Vai. Tchau, pessoal. Deem tchau aí, bancada. Vai, tchau, obrigado. Cadê? Foi muito legal esse papo.
Pra todas.
Ali,
então,
ó,
dá
tem
um tchau.
Uma câmera ali e outra ali.